Aleluia. Amados, eu queria compartilhar algo com vocês, e para isso eu gostaria de ler dois textos, né, que está no livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler um verso, que é o verso 22. Queria ler com vocês também, um pouco para frente, Romanos 8, 14 e 15. Abre aí, Romanos 6, verso 22. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe com quem está do lado aí. Aleluia. Acharam? Deixa aberto um pouquinho, vamos orar antes. Feche seus olhos, ore comigo. Pai amado, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença, com os nossos corações abertos, sedentos, famintos, para que o Senhor venha nos saciar. Como nós cantamos, só o Senhor pode nos satisfazer. Nós pedimos, Pai, que nesta noite a Tua palavra venha de encontro com a nossa vida, com as nossas expectativas, e alinhe a nossa vida à Tua vontade, Senhor, acima de todas as outras, acima das nossas vontades, acima de nossas inclinações. Senhor, inclina a nossa vida para a Sua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, para que não apenas nesse domingo, a cada reunião, a cada momento onde nós estivermos em Tua presença, o Senhor, pelo Teu Espírito, possa falar a nós de uma forma direta, individual, particular, e nos mostrar, Senhor, quanto nós somos amados, como cantamos hoje aqui pelo Senhor. E como nós precisamos, Senhor, corresponder contigo, como filhos e servos em Tua presença. Assim, Senhor, nós te pedimos nessa noite, faz conforme o Teu querer, oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim em Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Repete comigo assim, libertos do pecado e feitos servos de Deus. Amém? Esse verso fala que nós somos servos de Deus. No capítulo 8, vira uma ou duas páginas aí, no verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma palavra grega, que é uma forma carinhosa de se chamar o Pai. Talvez na nossa língua seria papai, né? Mas nós lemos dois versos, e eu estive meditando a respeito dessa dupla identidade que nós carregamos, de filhos e servos. Evidentemente, nós temos tantos outros textos que vão falar coisas semelhantes, que vão nos afirmar a nossa identidade como filhos e também como servos de Deus. Mas eu escolhi esses dois, porque eles estão perto um do outro aqui, em Romanos ainda. E Romanos, a gente começa a ler Romanos, Paulo já se apresentando na carta, dizendo, Paulo, servo. Então nós vemos muitas afirmações em relação a isso, e algumas semanas atrás eu estive orando. Nós temos uma reunião, né, com o presbitério da igreja, onde nós oramos e compartilhamos as impressões proféticas que recebemos. E durante a oração, essa questão de filho, de servo, veio forte durante a oração para mim. E Deus, eu senti Deus falando comigo da seguinte forma: você tem que entender esses dois aspectos de forma diferente, para que você possa ser mais preciso nas suas palavras, nos seus pedidos, no seu relacionamento comigo. De vez em quando você tem que se portar apenas como filho, mas em alguns momentos você precisa se portar como servo. Não se esquecendo na postura de servo de ser filho, nem se esquecendo na postura de filho de ser servo, mas você precisa entender que algumas conversas entre nós precisam ter um foco, precisam ter uma direção, uma tônica. E aí eu comecei a orar naquele dia e eu senti nessa oração algo muito importante, muito profundo em mim. Eu compartilhei com os irmãos e a gente falou muitas coisas, e nessas coisas eu anotei algumas que eu gostaria de compartilhar, tenho compartilhado com as igrejas nesses dias. Essas duas posturas, como filho e servos, elas normalmente elas são muito misturadas no nosso relacionamento com Deus. Nós estamos na presença de Deus, a gente ora como filho, como servo, depois volta na postura de filho, depois volta, né, e fica assim, pede coisas de servo, mas como filho, pede coisas de filho como servo, muitas vezes. E eu penso que Deus ele tem chamado a atenção para essa questão, para que a gente possa entender e não confundir as posturas. Eu não estou dizendo que se nós não entendermos isso, Deus não vai nos ouvir. Não, Deus nos ouve. Ele vai atender as nossas orações, Ele vai entender até a nossa debilidade no sentido de compreender princípios e fundamentos espirituais, ou questões até mais profundas. Ele sabe, porque Deus é bom. Deus, Ele nos entende. Deus, Ele nos ama. Amém? Então, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, a gente vai, claro, falar coisas que a gente não deve falar, pedir como não devemos pedir. Eu creio e penso que Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele até separa e organiza, ainda que a gente jogue tudo no colo dEle, para que Ele possa tratar as situações de forma diferente. Então, eu vou fazer isso na sua vida agora, nesse momento isso é urgente, isso aqui eu vou trabalhar daqui a pouco, isso aqui é no futuro, e assim Deus, Ele vai trabalhando conosco de maneira que nós possamos, então, continuar crescendo na presença de Deus. Amém, amados? Mas, também, se nós podemos entender o nosso papel diante do Senhor, evidente que nós também teremos mais precisão no nosso caminhar com Cristo, no nosso caminhar espiritual, na nossa jornada, no nosso chamado. E pensando, né, nessa postura de filho e de servo, que é uma postura que naturalmente é bem diferente, é bem distante, na verdade, nós, olhando pela questão natural, a gente vai ver que filho é uma coisa muito boa. Vim agora, né, eu vim com um táxi para cá, que eu estava sem um carro, aí minha esposa teve que sair, está vindo para cá daqui a pouquinho, está chegando, e eu falei, então eu vou, porque a gente volta num carro só. E aí vim conversando com o motorista, eu falei, táxi, mas não é táxi, não é Uber, é que o pastor Christian, ele não gosta que ele é taxista. Eu tento falar, mas não tem jeito. Se eu não vou estar mentindo aqui, é embaçado. Vim de Uber, Christian. Você me perdoa. Me perdoa. E aí, me conversando com ele, ele falando, né, que ele perdeu a primeira gravidez, coisa que pareceu muito com a nossa história também. E ele falou, minha esposa, ela está muito triste com essa perda da gravidez e tal. Perdemos a criança lá com 4 meses, aquela coisa, né, terrível. Eu falei, cara, eu já passei por isso, mas eu posso falar uma coisa para você, continua tentando, cara. Olha para frente, não fica olhando para trás, olha para frente. Porque o dia que você tiver um filho nos teus braços, toda a tristeza que você viveu vai ser muito pequena perante a alegria de você ter um filho, o prazer de você ter uma criança nos seus braços, né? E de fato é uma grande verdade isso daí. E ele ficou feliz, falou, não, legal, vou conversar com a minha esposa, falei, conversa com ela. Né? Eu sei que tem essa coisa, né, de sentimento que fica e tudo mais, mas ter um filho é algo especial. Filho é uma bênção. Filho é legal. Mas tem filho que não. Tem filho que é difícil, não é verdade? Filho pode ser um filho ótimo. Um filho que te traga alegria, te encha de orgulho, que te obedeça, que te honre. Mas pode ser um filho mimado, mal acostumado. Pode ser um filho que te traga muita vergonha para a sua vida, muito opróbrio nesse processo de não entender o papel dele como filho. E da mesma forma, empregado também é parecido. Empregado tem bons empregados, empregados que somam, que agregam, né, que trazem um bom resultado para o seu senhor, para o seu empregador, para o seu patrão. E tem servo, tem empregado que não, tem empregado que é difícil. É desprezível no sentido de você olhar para o trabalho, a maneira como ele se envolve, como ele tem a sua atividade, ou deixa de ter proatividades, e você fala, não, esse daqui não serve, acaba sendo dispensado. Então, nesse contexto, a gente vê bons filhos, maus empregados, mas filho você não manda embora e deixa de ser o seu filho. Ainda que você o mande embora, continua sendo o seu filho. Empregado, não. E Deus tem essa relação conosco, tanto de filhos quanto de servos. Isso faz com que o amor dele por nós nunca venha a mudar, porque somos filhos. Mas também faz com que a sua expectativa a nosso respeito, no sentido de fazermos aquilo que ele quer que façamos, também deve ser atingida, porque ele tem uma expectativa em nós. O ser humano, ele foi criado para um propósito e Deus espera que esse propósito seja alcançado. E pensando na questão de filhos e servos, eu pensei muito, li bastante também, aquela famosa parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas capítulo 15. Eu não vou ler, mas eu vou contar rapidamente essa parábola, né, dos pontos que eu acho que são os fundamentais para essa mensagem. Jesus, ele contou essa história e disse que tinha um homem que tinha dois filhos. E o filho mais novo, ele chega diante do pai e fala: pai, faz o seguinte, divide a minha parte, me dá a minha parte da herança. Aquilo que o Senhor está juntando para mim, que é meu por direito, me dá a minha parte. E o pai, ouvindo o pedido do filho, não disse não, ele falou: tá bom. O que, que o pai fez? Ele pegou o valor que ele tinha destinado para os filhos como herança, ele deu tanto para um quanto para outro, lembre-se, eram dois filhos. Aquele mais novo que pediu a sua herança, a sua parte, depois de poucos dias ele pegou tudo aquilo e foi embora. Ele caiu no mundo, foi para um lugar muito distante. E lá nesse lugar ele se estabeleceu e começou a gastar o dinheiro que ele tinha. Começou a viver de uma forma irresponsável, dissoluta. E ele foi perdendo aquele dinheiro, foi gastando aquele dinheiro. Chegou uma hora que acabou o dinheiro e naquele momento veio uma grande crise, uma fome muito grande naquele lugar. E ele, pobre, sem ter condições, começou a trabalhar com um homem que tinha uma criação de porcos. E ele começa então a cuidar dos porcos e ele estava com tanta fome que ele desejava comer até aquela lavagem que se dava para os porcos. Mas ninguém dava nada para ele. Até um momento, que é algo que me chama a atenção, que aquele jovem caiu em si. Houve um momento de lucidez, e se houve esse momento de lucidez, representa que todo o restante era loucura que ele estava vivendo. Era uma coisa totalmente descabida, o que ele havia feito. E ele pensou: o que eu estou fazendo nesse lugar? Por que eu estou enfrentando isso? Os empregados do meu pai, eles têm comida todos os dias, eles têm lá conforto, têm as suas casas. E eu estou aqui passando fome. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou chegar diante do meu pai e vou falar para ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Me trata como um dos seus empregados. Me dá um emprego aqui nesse lugar. Então ele fez isso, ele foi embora. Chegando na sua terra, o pai dele viu ele ao longe, correu na sua direção, abraçou, beijou. E aquele moço falou para o pai: pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Me trata como um dos teus trabalhadores. E aí, aquele pai, que já tinha abraçado e beijado, falou: não, filho. Chamou seus empregados e falou assim: troquem a roupa dele. Coloquem um anel no seu dedo, coloquem uma sandália nos seus pés, peguem um novilho, um bezerro cevado, pode matar que a gente vai fazer uma festa. E celebrou um grande churrasco. E aí, a festa estava acontecendo, danças, música. O irmão mais velho que estava no campo estava voltando e ouviu aquele barulho de festa e estava passando e perguntou: o que está acontecendo aí? Aí um empregado falou assim: olha, o seu pai está dando uma festa, um churrasco, porque o teu irmão voltou. Ele falou: meu irmão voltou? Aí ele se encheu de fúria, de raiva, e ficou do lado de fora da festa. Falaram para o pai dele: o teu outro filho está lá fora, não quer entrar, ele está meio chateado. E o pai foi lá fora falar com ele, e falou: filho, o que aconteceu? E ele começa dizendo assim para o pai: tantos anos eu te sirvo, e nunca me deste um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos, mas vem esse teu filho, veja, não é nem irmão dele mais, né? Esse teu filho aí, ó, e o senhor mata um boi, está dando uma festa para ele, que gastou todo o dinheiro do pior jeito possível, acabou com toda a fortuna que ele tinha, toda a herança que ele tinha. O Senhor dá uma festa. Encerra essa história com o pai dizendo para ele: filho, o teu irmão estava morto, reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Esse capítulo, né, o capítulo 15 de Lucas, ele conta meio que histórias nessa linha, né, de o Senhor recuperar aquele que está perdido. Fala das ovelhas, como a gente cantou aqui hoje, deixou as 99 para encontrar aquela perdida, a dracma perdida. Então, fala dessa questão do amor, e o foco está no amor de Deus por nós. E nessa história a gente percebe claramente o coração de filho e o coração de servo. Mas nós vemos o coração de um filho com motivações erradas e a motivação do servo também com motivações erradas. E é aí que nós precisamos olhar para a nossa vida para identificarmos onde nós muitas vezes nos vemos como filho e também temos motivações erradas. Ou muitas vezes a gente procura servir a Deus também com motivações erradas. Vamos falar do primeiro, que é o filho. O filho, mais novo, ele conhecia bem os seus direitos. Ele conhecia bem o seu pai. E ele sabia muito bem o que ele queria. Ele tinha consciência da sua identidade. Ele chega diante do pai e pede aquilo que era por direito dele. Pai, me dá a minha parte da fazenda. E o pai deu. O pai poderia falar assim: filho, você é muito novo ainda, você não está ainda na maturidade, você não vai administrar bem esses valores, você pode perder tudo isso. Não, o pai deu. E eu penso que muitas vezes nós temos posturas assim diante de Deus. Nós chegamos diante de Deus como filhos e colocamos ou esfregamos na cara de Deus aquilo que nos é por direito. Nós percebemos, por exemplo, que grande parte da cultura da igreja, especialmente a igreja brasileira, está voltada em buscar a Deus para alcançar a bênção. Então, você vai até a igreja e as promessas, os ensinamentos, a teologia está baseado na troca, na barganha com Deus. Muitos ensinam de maneira ousada a você se portar assim diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou dando isso, eu estou me sacrificando, eu estou ofertando, então o Senhor está obrigado a me dar de volta. Seria como pegar Deus pelo colarinho e colocar ele na parede e falar assim: agora o Senhor tem que me dar o que o Senhor me deve. Parece que algumas pessoas ensinam a pessoa a pegar a Bíblia e torcer a Bíblia assim, não torcendo o seu conteúdo para você mudar o sentido, não. É pegar o sentido que ela diz e torcer como você espreme uma laranja para você ter o suco daquela laranja, e depois que você extraiu aquele suco, você joga o resto fora e fala: eu quero esse suco porque esse suco é meu. Está escrito na palavra: espremei a laranja e sairá o suco. Eu espremi a laranja e eu quero o suco, está aqui o suco é meu, eu vou beber. É mais ou menos isso. É uma coisa meio, assim, obstinada no sentido de olhar apenas para aquilo que Deus pode oferecer, para aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode dar. E esse é um grande problema, porque foi a postura do filho pródigo. Ele sabia do seu direito e ele exigiu. Assim como o que eu estou falando para vocês, se você tomar uma postura assim, é muito provável que aconteça. Sabe por quê? Porque está na palavra. Deus, ele tem aqui nos revelado um monte de promessas, de princípios, de valores, de coisas que são leis espirituais, que se você colocar isso aqui em prática, vai acontecer. Mas o problema não é se vai acontecer ou se não vai acontecer, o problema é a nossa motivação. O problema é como eu olho para essa promessa de Deus, para essa verdade eterna, e como eu tento torcer essa verdade a meu favor apenas. Eu estou me colocando na postura de filho, sem honrar quem está acima, que é o pai. O pai é maior que o filho. O pai deve tantas coisas para o filho, e o pai tem que prometer um monte de coisas para os filhos, de fato, tem que se responsabilizar por um teto, por educação, pelo alimento, pela saúde, por tantas coisas para o filho. E o filho deve uma coisa para o pai, uma coisa para o pai: honra. Mas quando o filho, ele se interpõe, tomando por direito uma lei, uma regra, um direito que ele acha que ele tem, e pode até ter mesmo de fato, e ele coloca o seu direito acima do pai, ele está desonrando o pai. Eu penso que, da mesma forma que Deus deu essa história, e colocou ali a figura de um pai que deu, né, a sua herança para o filho, legalmente era para fazer isso mesmo? Quem chantageia Deus com a palavra, ele acaba atendendo também. Mas o problema, amados, é que quando nós tratamos Deus dessa forma, quando nós começamos a enxergar na palavra garantias, direitos, princípios, leis, promessas que Deus fez e é o desejo dele cumprir sobre a nossa vida, a gente pode receber. Aí você fala assim, peraí, pastor, o que o senhor falou? O senhor falou que é um problema receber a bênção? Às vezes é. Porque se nossa motivação está errada, se nós não discernirmos a nossa postura enquanto filhos e Deus enquanto pai, se eu não honrar a Deus como ele deve ser honrado, se eu não olhar para ele mais do que eu olho para as coisas que ele pode me oferecer, eu estarei desonrando a Deus e eu posso ser como um filho que toma sua herança e no momento que ele tem a prova do cuidado, do amor, da fidelidade do seu pai, aquele momento foi o momento que iniciou uma grande distância entre os dois. Porque diz a história que nós comentamos aqui, que quando ele recebe aquela herança, poucos dias depois ele foi para um lugar muito distante, para um país muito distante. Ali revela o seu coração. Você acha que aquele filho, enquanto estava ali na fazenda do pai, trabalhando junto ao pai, onde é que estava o coração dele? Estava em servir o pai? Estava em honrar o pai? Não! Ele ficava pensando, eu não vejo a hora, eu não vejo o momento, o dia, em que eu vou pedir a minha parte, vou ter dinheiro, que eu vou sair fora desse lugar. Eu vou curtir a minha vida, vou fazer aquilo que eu sonho, que eu quero. Então quando ele recebe aquela bênção, uma herança, ele não poderia estar mais longe do pai. Como muitos irmãos recebem bênçãos de Deus e não poderiam estar mais longe do próprio Deus, do Pai eterno. Então é perigoso termos um coração de filho, uma postura de filho, vestirmos um manto de filhos e nós exigirmos ou focarmos apenas naquilo que Deus pode nos oferecer. É um grande perigo, porque se nós olhamos para a bênção, deixamos de olhar para o Senhor. Se amamos a bênção, deixamos de amar o Senhor. E quantas pessoas não têm vivido assim? Quantas pessoas não têm pedido a Deus, Deus, sou teu filho, ouve o meu clamor, ouve a minha oração, ouve o meu pedido, e ora, e busca, e clama, e suplica, e de repente, a bênção vem. E aí, no momento que ela recebe aquela bênção, ela simplesmente vira as costas para o Senhor. Não estou dizendo que ela abandona a igreja, abandona a fé, não. Mas ela abandona o relacionamento, ela abandona a honra que ela deveria dar, ela abandona aquela postura de gratidão perante aquilo que Deus deu a ela. Por outro lado, temos a postura do servo. O servo também é bem interessante, que ele está voltando do campo, que ele estava trabalhando para o pai. E trabalhando para o pai também significa que ele estava trabalhando para ele mesmo, porque o pai logo depois falou para ele, tudo que eu tenho é teu, então ele estava trabalhando naquilo que era dele também. Mas ele não via assim, porque esse filho, embora seja filho, fosse filho, ele não tinha um coração ligado a esta filiação, a esse amor e cuidado do seu pai. Ele tinha uma postura muito mais de servo, tanto que quando ele foi falar com o pai em relação ao que estava acontecendo, aquela festa, ele fala algo interessante, ele começa dizendo assim, há tantos anos eu trabalho para você. Ele jogou na cara do pai todo o trabalho que estava fazendo. Em outras palavras, ele disse o seguinte, eu sou seu servo. O que você fala para eu fazer, eu faço. O que você fala para fazer, eu obedeço. Eu não transgrido os teus mandamentos, eu não faço nada diferente. Eu faço tudo do jeito que o senhor quer que seja feito. E há tantos anos eu tenho feito isso, o senhor nunca me deu nada. O pai fala, não. Tudo que eu tenho é teu, filho. Mas o problema é que quando a gente tem uma mentalidade de servo apenas, a gente se esquece que também temos herança. se esquece que nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Que tudo aquilo que nós fazemos enquanto servos, não fazemos apenas para o Senhor, fazemos para o nosso Pai e fazemos para nós mesmos. Então, a postura dele foi muito ruim, embora a sua atitude em geral fosse muito boa. A atitude do outro foi ruim, mas a atitude desse outro filho não. Parecia exemplar, mas não é, não é. Nós temos compartilhado aqui na igreja, né, o apóstolo João tem pregado algumas mensagens sobre questões de mérito, isso vai muito em linha com essa postura deste filho. Amados, nós não merecemos nada, amém? Não merecemos nada. Deus decidiu nos salvar, Deus decidiu nos amar, nos resgatar, nos comprar com o sangue dele, ele fez tudo. A nossa parte foi crer nisso. O restante Deus faz, porque ele ama, e como nós lemos aqui, ele nos adotou. Ele nos adotou. A gente pode dizer, alegoricamente, que todos nós estávamos no orfanato do mundo. Abandonados, sofrendo, desamparados, sobrevivendo. E de repente apareceu alguém e decidiu pagar o preço por nós e nos levou para casa e nos chamou de filhos. Deus fez isso por nós, só que quando nós não entendemos essa questão, e a nossa motivação está errada, a nossa postura enquanto servos também vai ser equivocada em muitos aspectos. Porque qual é o problema? O problema é que quando nós temos uma postura de servos, nós vamos querer fazer muitas coisas para o Senhor. E pelo fato de fazermos muitas coisas, a gente acha que Deus está em dívida com a gente. Não, não está. Porque a questão fundamental do servo, do empregado, é que ele trabalha por um resultado. Ele trabalha por um salário. Ele trabalha por algum tipo de benefício. O foco dele está nisso. E se nós tivermos a motivação errada de sermos servos de Deus, vamos trabalhar também por aquilo que ele pode nos oferecer. Do mesmo jeito que o filho pródigo. Do mesmo jeito. Um está olhando a herança, o outro está olhando o salário. O outro está olhando o respeito. O outro está olhando, né, algum tipo de consideração que ele vislumbrava, que queria, que desejava. E muitas vezes na igreja a gente faz desse jeito. Nós fazemos, nós servimos, estamos nas reuniões, reunião de oração, e célula, e ministério infantil, e diaconia, reuniões extra da célula, projetos que os líderes fazem, os supervisores fazem, os pastores fazem, enfim. O que precisa fazer tem que ser feito, eu estou lá, estou junto, porque eu quero servir a Deus, eu sou um servo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas, isso não nos dá o direito de falarmos assim, Senhor, porque eu tenho sido seu servo, porque eu tenho frequentado as reuniões, porque eu tenho estado lá na célula, eu tenho feito as coisas, eu tenho me envolvido, eu tenho feito tudo isso daqui, então o Senhor tem que me abençoar. E ao longo da minha vida eu percebi isso, porque eu procuro ser muito assim. É uma característica minha. E eu já pensei muito assim. Especialmente quando a gente está fazendo tudo o que tem que fazer, se envolve acima da média, se doa, trabalha, serve, e aí de repente vem um momento crítico da sua vida, um momento difícil, onde você começa a clamar a Deus por uma intervenção de Deus. Você tem um grande desafio, um grande problema, alguma coisa, você então ora a Deus dizendo, Deus, eu estou aqui, olha o teu servo, eu que te sirvo, me ajuda, me socorre, me abençoa, e você continua clamando e clamando e clamando. E aí tem outro irmão da igreja, que não é como nós, não é como você. Ele falta nas reuniões, vem, né, esporadicamente, nas escalas, vai meio que empurrando com a barriga as coisas, né, promete e não cumpre, aquela coisa. E de repente aquele irmão, no mesmo momento que você está passando por um deserto terrível, aquele irmão é grandemente abençoado. Aí você olha assim, você fala assim, não, não, está errado isso aí. Não, peraí. Eu que sou servo, eu que estou aqui servindo, ajudando, fazendo um monte de coisa, que estou pedindo, as coisas não acontecem, mas para aquele ali que não está nem com nada, Deus vai e abençoa? Não. Até brinquei com os irmãos outro dia, falando, acho que teve um problema lá no sistema do Correio do Céu. Eu acho que quando Deus preparou a caixa da bênção para mim, e preparou a caixa da maldição para o outro, o anjo que foi fazer lá o negócio do sistema, foi cadastrar o sistema lá para o endereço da bênção e da maldição, ele deve ter invertido na hora da enter. Ele deu enter na hora errada, aí a maldição veio para mim e a bênção foi para o outro. Foi errado. Quando isso acontece, a gente pensa que Deus é injusto. E eu pergunto para vocês, Deus é injusto? Por que então que essas coisas acontecem? Quantas não foram as vezes que isso aconteceu comigo e eu fiquei em crise? No fundo, eu não disse isso por temor, mas no fundo, a raiz, a base de tudo isso era Deus errou. Deus está sendo injusto comigo. Porque a gente não se conforma com isso. É como a gente chegar diante de Deus e falar, Deus, tantos anos eu te sirvo, o Senhor não me deu minha bênção. Mas para esse teu filho aí, o Senhor está matando um novilho, cevado. Dando a bênção para ele, está errado. Eu vejo que Deus, ele faz deliberadamente isso. Propositalmente ele faz assim para nos ensinar. Que tanto o coração de um, que se perde nas suas ambições, porque foi isso que o pai falou, ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Estava distante e voltou. Estava distante por quê? Porque esse que tem um coração de filho, a sua motivação estava errada. E também, a sua motivação de me servir para ter alguma coisa, também está errada. Porque tudo que eu tenho, é teu. Então, amados, a gente tem que parar para pensar e meditar nisso, para a gente encontrar aí o ponto de equilíbrio nessa tensão que existe entre sermos filhos e sermos servos. A questão é, está errado pedir aquilo que nos é prometido? Não está errado. Hoje mesmo aqui, durante a palavra, o pastor Juninho, ele falou, né? Falou, olha, Senhor, tua palavra diz, então nós vamos crer e vamos receber. Amém. Está certo, temos que pedir mesmo. Mas cuidado com a motivação. Cuidado como você se utiliza desta promessa de Deus contra ele mesmo. Eu tenho dois filhos. Tem o Mateus, que é bem tranquilo, e tem a Natália, que é daquelas, né? Essa daí veio com um chipzinho a mais lá, que eu estou para discernir qual é a operadora, né? Não sei, ela veio com dois chips. Quando ela quer um negócio, ela pede, chora, reclama, pede, você manda esperar, manda... Enquanto ela não receber, ela não para. O outro é diferente, né? E como pai, a gente percebe que filhos são diferentes, né? Quem é pai de mais de um filho aqui sabe disso. As personalidades, temperamentos, tudo é diferente. E às vezes, o que ela quer, eu falo, tá bom, Natália. Tó! E eu acho que Deus faz assim com a gente de vez em quando. A gente pede, a gente quer, a gente, né, enche a paciência de Deus, e Deus fala, tó! Ah, agora sim. Mas o cuidado. Cuidado para não amar demais, desejar demais essa bênção. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que é para fazer assim mesmo. Lembra quando ele falou sobre aquela mulher que chegava para o juiz e falava, julga minha causa, ela ficava na porta do trabalho do cara, na porta do trabalho da casa dele, falando, julga minha causa. Chegou uma hora que aquele juiz falou assim, eu vou julgar a causa dessa mulher. E Jesus falou assim, tem que ser assim, tem que tomar posse, tem que ser assim, mas não sempre assim. Imagina você pedindo tudo para Deus desse jeito. Vai chegar uma hora que Deus fala assim, ó, seguinte, meu, vamos conversar sério aqui. Você está tirando a minha paciência. E olha que eu sou longânimo pra caramba, hein? Mas a postura errada, a motivação errada, nos leva a termos uma postura de filho equivocada. Do outro lado, podemos pedir como servos? Podemos. Mas se nós colocarmos a nossa justiça pelo que fazemos, em relação àquilo que Deus é obrigado a fazer por nós, também está errado. Qual é então o ponto de equilíbrio? Creio que o ponto de equilíbrio está sempre na pessoa de Jesus. Está sempre naquele que é o padrão de filho. Porque se nós não tivermos o padrão de Jesus, podemos nos tornar filhos extremamente egoístas, voltados para si mesmos, fechados em nós mesmos. E quando recebemos algo de Deus, ainda que seja algo maravilhoso, nos coloca num lugar muito distante do próprio Deus. Podemos ser servos, e o perigo, o risco de sermos servos com a motivação errada, é viver a nossa vida inteira num relacionamento com Deus baseado no nosso mérito. A gente pode fazer um monte de coisas certas, mas pode ter certeza, nós vamos errar também. Se tratarmos Deus em relação ao que fazemos certo pelo nosso mérito, vamos ter que também colocar na mesa todos os nossos problemas e pecados. Lembra que Jesus, ele falou algo interessante. Finalzinho do capítulo 7, Mateus, ele fala assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expelimos demônios, oramos, abençoamos, fizemos milagres, fizemos, servimos e fizemos tantas coisas para o Senhor. E Jesus diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. E ele continua dizendo assim: apartai-vos de mim, fiquem longe de mim, todos vocês que praticam iniquidade. Olha como eles chegaram se apresentando para o Senhor, colocando tudo que eles faziam de bom. Mas não colocaram o que eles faziam de ruim. Então, se eu quero resultado do que eu faço de bom, automaticamente também tenho que desejar o resultado daquilo que eu faço de ruim. E o salário do pecado é o quê mesmo? A morte. Será que a gente vai querer realmente tratar Deus por mérito? Fica uma pergunta para nós. Eu acho que não é bom. Então, olhar para Jesus é o padrão. Quando Jesus, ele fala para a gente seguir o exemplo dele, ele fala algo muito interessante. Ele fala: aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Então significa que nós precisamos negar todo o nosso egoísmo, tudo aquilo que é voltado para nós mesmos, num sentido mais partidarista, num sentido sectarista, orgulhoso, deixarmos esse padrão, negarmos isso e olharmos para ele, tomando a cruz no sentido de olhar para o nível e para a quantidade do sacrifício que eu vou ter para continuar seguindo a Jesus. E ele é o padrão. Entender Jesus é o segredo. E eu queria ler um texto com vocês que está em Filipenses, está em Romanos, vai um pouquinho para frente. No capítulo 2, é um capítulo que você precisa ler com muita atenção depois da sua casa, porque só vou ler parte dele aqui. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2 de Filipenses: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, Paulo está dizendo isso, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Vamos dar uma pausa aqui. Isso daqui, amados, esse verso 2 que nós lemos aqui, Paulo está falando assim: ó, eu quero que vocês completem a minha alegria, o meu gozo, pensando do mesmo jeito, pensando na mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. E nós sabemos, quando a gente está em uma congregação, muitos irmãos, nem todos têm o mesmo ânimo, nem todos têm a mesma forma de pensar, nem todos pensam a mesma coisa, nem todos têm o mesmo objetivo, mas é o desafio para cada um de nós, pensarmos a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos continuando. Verso 3: nada façam por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui, nesse verso 3, nós percebemos que o exemplo que Paulo enfatiza está ligado à morte completa do egoísmo e do orgulho. Porque Quando nós fazemos coisas por contenda, ou seja, qualquer situação negativa a nós, que nos fere de alguma forma, nos leva a reagir na carne, reagir com vingança, com palavras torpes, com ódio no coração, reagir contrário àquilo que é uma determinação de Deus sobre a nossa vida, nós estamos indo contra o Evangelho. Não faça nada por contenda ou por vanglória. Por outro lado, não vou fazer nada buscando mérito, porque a vanglória fala de você ter glória para si, de você procurar algum nível de destaque para que as pessoas possam olhar para você e te reconhecer de alguma forma. Eu não tenho que fazer nem por contenda, nem por disputa, nem por vanglória, nem para algum tipo de reputação. E considerar os outros maiores do que nós mesmos. Aí vem um problema. Lembra daquele exemplo dos dois irmãos? Aquele que faz tudo bonitinho e o outro que não faz muita coisa direito? Esse que faz tudo bonitinho, que está ali servindo, que está ali trabalhando e tal, né? Ele vai se achar melhor do que o outro, que não faz tão bem assim. Eu pergunto, quem é melhor do que outra pessoa aqui? Quem é melhor aqui? Ah, o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo? Não. Nenhum de nós. Todos nós estamos diante de Deus e Ele não faz acepção de pessoas. Mas, pastor, todos fazem a mesma coisa? Evidente que não. Mas existe um chamado para cada um. Talvez o meu chamado seja estar aqui hoje, ministrando para você. Talvez o seu chamado seja, daqui a algum tempo, estar aqui ministrando para mim. Talvez o seu chamado seja liderar uma célula a vida inteira. Talvez o seu chamado seja orar por pessoas com o dom de cura e curar pessoas. Talvez seu chamado seja supervisionar células. Mas o problema é que nós olhamos muito para o cargo. Olhamos muito para essa coisa humana de organização que nós precisamos. Infelizmente precisamos. Mas olhamos mais para isso do que o que está por baixo disso, que é o de servir a Deus com aquilo que nós podemos fazer. De acordo com o chamado que Ele tem para nós. Tem pessoas que não se contentam e querem ser melhores do que outros. Mas não, a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina que eu preciso considerar os outros maiores, superiores a mim mesmo. É um desafio, especialmente quando a gente se acha bom ou melhor em alguma coisa. Verso 4. E não olhe cada um apenas para aquilo que é seu, mas cada qual também olhe para aquilo que é dos outros. No sentido de eu preciso cooperar com outras pessoas, eu não posso trabalhar de forma unilateral, voltada para mim, eu preciso voltar minha atenção para o próximo, amar o próximo, porque assim eu estarei fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu ame, amém, mas Deus quer que eu também ame as pessoas. E aí, o apóstolo Paulo, ele começa a pegar pesado agora no verso 5. Ele fala assim: tende em vós aquele mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Algumas versões dizem, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ou na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos pegar um pouquinho desse exemplo de Jesus. Lembra que eu falei que Jesus é o exemplo, ele é o padrão? Subsistindo em forma de Deus, não considerou, não usurpou ser igual a Deus. Ele tinha noção de quem ele era, como filho de Deus. Em quase todas as orações que Jesus se dirige a Deus, como é que ele chama Deus? De Pai. Quando ele vai ensinar o povo a orar, ele fala, Pai Nosso. Ele diz para as pessoas, quando você for orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta e ore ao Pai em secreto, e o Pai em secreto ele vai responder para você. Então Jesus, ele tinha essa noção de que Deus era Pai, que ele era Filho. Ele tinha completa convicção de fé do seu papel como filho. Mas, embora fosse filho, ele se apresenta como servo. Vamos ler de novo? Diz assim, verso 7. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Embora seja filho, se apresenta como servo. Jesus, o que ele faz, o que ele fala, as suas ações refletem a vontade de Deus. Lembrando ainda na oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o teu governo, e seja feita a tua vontade na terra como ela é nos céus. Jesus, ele deixa bem claro quem era o Deus que ele servia, era o Pai. Ele deixa bem claro que esse Pai precisava ser santificado, honrado, exaltado. Ele também deixa claro que ele, ensinando para todos, todos nós, precisamos receber o reinado desse Pai, o governo desse Pai, a vontade desse Pai. Isso nos coloca dentro desses dois contextos, de sermos filhos e sermos servos. Mas pode pedir alguma coisa? Pode. Logo depois ele faz o quê? Parece que ele vira nessa oração o assunto, né? Ele vai direto para o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ainda dá prazo para Deus dar. Mas ele faz isso com o coração correto. Ele faz isso, ele pede para Deus a provisão diária, o socorro para as necessidades, ele pede com certeza de fé que Deus vai fazer, mas ele pede com o coração correto, como filho, mas como servo. Faz a tua vontade, faz a tua vontade. Daí ele pode dizer depois, o pão nosso nos dá, livra-nos do mal, perdoa as nossas dificuldades, não deixa a gente cair em tentação. Ele pode pedir tudo isso, porque ele começou certo. Ele diferenciou bem esses dois aspectos da nossa jornada com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Senhor. A vida eterna, amados, é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem ele enviou. É a nossa tônica do ano, está naquele verso ali que a gente colocou nesses banners de João 17:3. Conhecer a Deus é conhecer o seu governo. É conhecê-lo como soberano, como todo-poderoso. Também conhecê-lo como Pai Nosso. Como aquele que nos ama, como aquele que paga o preço pela nossa vida, aquele que batalha as nossas guerras. Mas eu creio que na medida que a gente pode conhecer a Deus, avançando no conhecimento do Senhor, nós também devemos conhecer quem somos. Conhecer a Deus fala de conhecermos a nós mesmos. Se nós conhecermos a Deus como filho, jamais eu vou ser um filho presunçoso, mimado, birrento. Se eu conhecer o Senhor como Ele é, eu jamais serei um servo que vai ficar se baseando no mérito, porque eu faço, eu mereço, ou não, ou alguém merece, ou alguém não merece, porque eu sei que Deus Ele é bom. É um Senhor, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é bom. Ele é a expressão do amor. Então eu não preciso jogar com Deus no sentido de merecimento, que não vai colar. Não existe uma pessoa, fora Jesus, na história, que possa fazer isso com o Senhor. E nem Jesus fez, ainda que ele não tivesse nenhum pecado. E na medida que nós olhamos para Jesus, que se esvaziou e tomou a forma de servo, nós vemos no verso 9, a consequência dessa postura, que diz assim, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está aí? Ah, Deus Pai. Então a gente percebe que se apresentou como, embora seja filho, se apresentou como servo, Deus o levanta, Deus o exalta, para a glória de Deus, Pai. E não é à toa que essas duas palavras estão juntas aí. Então, dessa forma, meus amados, eu meditei bastante nessas questões, e de forma prática eu queria orar com vocês hoje aqui. Ou pelo menos ensinar você a orar, daqui para frente, nessas questões. Tem coisas que você tem que pedir para você, para a tua casa, que são coisas particulares, individuais, tem a ver com o plano de Deus individual para você. E essas promessas de Deus, essas ações de Deus estão ligadas a Ele como um pai que tem uma herança para você. E você pode olhar para essa herança, você pode e deve sonhar com essa herança. Você vai receber bênçãos de Deus, amém? Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Mas não permita que a tua presunção, a altivez entre no teu coração de forma que você vai obrigar Deus a isso. Ou chantagear Deus com isso. Não faça isso. Entenda que Deus é bom. Deus é amor. Deus é pai. E Ele tem herança para você. E na hora que Ele achar, no momento em que Ele olhar, que é o tempo certo, a estação correta para que isso se manifeste na sua vida, Ele vai fazer na tua vida, amém? Enquanto isso, você pode orar? Pode. Deve. Deve orar. Deve pedir. Deve confessar a palavra naquilo que é a promessa de Deus? Sim. Tomando cuidado com a motivação do coração. Só isso. Só isso. Seja filho. Mas um filho que honra. Um filho que respeita. Um filho que olha com o pai, para o pai com admiração. Olha para o pai com olhar de amor, de confiança, sabendo que o pai quer o melhor para ele. Olhe para Deus dessa forma, com o coração correto de filho. Mas, como servos, nós precisamos servir a Deus, não pensando nas bênçãos que Ele pode manifestar na nossa vida. Mas como servos, nós temos que olhar para o Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu quero te servir, por quê? Porque eu não faço mais do que a minha obrigação. Porque o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Senhor, e esta obra não é só sua, essa obra também é minha, porque eu sou da família. Amém? Eu sou da família. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que nós somos família de Deus. Não somos mais estrangeiros, não. Não somos estranhos, não. Nós somos concidadãos e membros da família de Deus. E como família, esta obra aqui não é do pastor. A reunião da célula não é do líder. É sua. É nossa. É de todos nós. Porque todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. E servos de Deus. Esta plantação, esta seara que nós estamos colhendo, é para o Senhor, mas é para nós também. Quantas pessoas que são salvas, que Deus resgata, que nós temos a honra de participar dessa salvação, de anunciar o Evangelho, que se tornam grandes irmãos e amigos nossos. Você pode olhar agora para alguém que você participou do processo dela chegar na igreja? Olha para alguém aqui perto de você. Você que foi líder da célula, você que evangelizou, você que convidou, você que levou ao encontro, olha para essa pessoa agora. Tem um monte de gente olhando para um monte de gente, né? Isso aqui é legal, né? Aí você olha para essas pessoas e fala assim: puxa, é verdade, né? O dia que eu fui fazer a obra para o Senhor, eu ganhei um amigo. Não, ganhei um irmão. Ganhei uma irmã. A família aumentou. A igreja aumentou. E está tudo mais legal. Porque a obra não é só de Deus, a obra é nossa também. Porque nós somos o sacerdócio real. Somos servos do Altíssimo. Filhos de Deus, família de Deus. E tudo isso aqui faz parte desse reino maravilhoso, que é o reino de Deus. Aleluia. Nós estamos envolvidos nisso. Então, nesse contexto, eu preciso entender que o que eu faço para servir a Deus, eu faço porque a obra também é minha. Não é para mim, é para o Senhor, evidentemente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas eu faço com alegria, e ainda mais devemos fazer com um sentido de gratidão no nosso coração. Porque voltando à questão do mérito, nem eu e ninguém aqui merecia a salvação. Você merecia? Pensa bem nisso. Não merecíamos. Mas Deus nos resgatou, não é verdade? Deus tocou a nossa vida. Deus nos salvou. E só pelo fato de nós não entrarmos em condenação já seria o suficiente para nós trabalharmos para o Senhor de grátis. Sem cobrar nada, sem esperar nada. Porque o maior presente, a maior riqueza nós já recebemos. Isso chama-se salvação e graça de Deus. Então por que fazemos? Porque somos gratos. Porque Deus deu o privilégio de nós sermos servos. E Deus deu a graça de nós sermos filhos. Como filho, eu olho para o meu pai com amor, com confiança, com gratidão. E como servo, eu olho do mesmo jeito. Porque as duas posturas se misturam em uma só. A gente não pode achar, ou ter um pensamento, né, de que o amor de Deus, ele muda por nós. Não muda. Deus não te ama menos do que você gostaria. E Deus não te ama mais do que você pensa. Deus te ama como me ama, e o amor dele nos constrange, e o amor dele é na medida certa para cada um de nós. Não fica nem rejeição de um lado e nem altivez de outro. Não tem filho especial de um lado e filho abandonado de outro. Deus ama a todos. E quando eu entendo isso, eu posso me apresentar diante dele como filho e como servo. O que isso muda na postura prática? Quando você precisa orar a Deus, como eu falei, entra no teu quarto e ora. Deus vai te ouvir individualmente. Mas em alguns momentos a gente precisa ser ousado também de colocar a capa de servo e pedir para o Senhor coisas como servo. E o que que o empregado pede? O empregado, quando ele precisa trabalhar, o que que ele pede? Ele pede ferramenta, não é verdade? Ele pede condições para exercer a sua função. De repente, se você vai trabalhar num lugar ali como, sei lá, um vendedor, numa empresa, vão te dar ali um espaço para você trabalhar, você vai precisar do quê? Você vai precisar de uma mesa, de um computador, ligado na internet, vai precisar de um telefone para você ligar, não é verdade? Você precisa de uma mesa, uma cadeira, para você ter o teu lugar, para você executar aquilo que é exigido de você. Aí eu pensei, será que a gente não pode pedir isso para Deus também? Porque se eu sou servo, eu estou aqui, na obra do meu pai, a obra também é minha, estou no processo, quero servir a Deus, tenho um desejo de servir a Deus, então, como é que eu vou servir a Deus? Eu preciso de ferramentas. Eu preciso de instrumentos para servir a Deus. E eu tenho convicção de que Deus quer dar isso para nós. Deus quer dar isso para nós. Então, meus amados, como filhos, se você não tem sentido filho de Deus, você tem que buscar esse relacionamento de paternidade com o nosso Pai Celestial. E você quer servir a Deus e tem buscado fazer coisas e você está vendo que a coisa não está acontecendo como você gostaria, peça ferramentas para Ele. Peça ferramentas para Ele. Nós temos, como igreja, nós temos dois sítios, né? E nos dois locais nós temos um caseiro que fica lá, né, em cada um deles. E o caseiro, quando ele está lá para cortar grama, ele precisa de um cortador de grama adequado. Se o lugar é grande, precisa de um tratorzinho. Se o lugar é pequeno, tem que ter aquele cortador, né, que é manual. Se não tivesse muita grama, ele ia pedir uma foice, alguma coisa assim. Mas se ele precisa cortar e nós exigimos que aquele campo seja cortado, ele chega para nós e fala assim, tá bom, patrão, legal, bacana, vou cortar, mas eu preciso de ferramenta. Não dá para eu cortar na enxada isso daqui. Eu preciso de algo que ele pede a ferramenta, a gente fornece a ferramenta. E ele faz e faz bem. Graças a Deus temos dois caseiros bons hoje, né? Graças a Deus. Mas, ele tem que ter ferramenta. Se não tiver, a gente vai chegar lá no local, a grama vai estar mal cortada, a vegetação vai estar mal aparada, a jardinagem não vai estar bonita, as coisas não vão estar devidamente pintadas, cuidadas, vernizadas, e a gente vai dar uma bronca no cara, o cara fala assim, pô, mas eu não tenho ferramenta, não dá para fazer. Falta pincel, falta facão, falta enxada, falta isso, falta aquilo. Nós temos que dar esse aparato que vai ajudá-lo a cumprir. Eu creio que Deus, Ele quer dar para nós também ferramentas. Ele quer dar ferramentas. Daí, nós precisamos ter ousadia de, como servos, pedir como um filho pede. Pedir a ferramenta necessária. E que ferramenta Deus pode nos dar? Você já convidou pessoas, várias vezes, que nunca vieram na tua cela? Nunca vieram no culto? Nunca foram ao encontro? Você já fez isso? Creio que sim. Você já orou por pessoas que não foram curadas? Creio que sim. Você já intercedeu por alguma família que a situação não se resolveu? Creio que sim. Por que essas coisas não acontecem? Talvez porque a gente está fazendo do nosso jeito, com a ferramenta errada. Que tal nós pedirmos as ferramentas para o Senhor? E se você começar a mudar o foco da tua oração, como servo, e falar: Deus, eu preciso de unção. Não é para mim, é para a tua obra. Deus, eu preciso de dons. Não é para mim, é para a tua obra. Deus, eu preciso de graça do Senhor na minha vida, de uma forma que seja sensível a quem estiver perto de mim. Não é para mim, é para a tua obra. Me ajuda a tocar as pessoas. Me ajuda a curar as pessoas. Me ajuda a ser uma ferramenta no teu reino para enviar palavra de salvação para as pessoas. Me ajuda a levar uma oração, uma palavra, um consolo. Me ajuda, me dá ferramentas, Deus. Eu creio que Deus, Ele quer dar. Se nós nos apresentarmos como servos, não pedindo, perceba isso, voltando ao ponto inicial, não pedindo para recebermos algo em troca, não, mas nos apresentando como servos para servir, entendendo que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, por exemplo, é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que todos os homens se arrependam. Legal. Quem vai ser o instrumento para falar a verdade? Quem vai ser o instrumento para levar o evangelho? Quem vai ser o instrumento poderoso de Deus? Pode e deve ser eu e você. Mas se eu chegar lá com o coração errado, com a motivação errada, estou fazendo no meu braço, na minha força, não vai acontecer muita coisa. Mas eu creio que Deus, Ele pode derramar graça, unção, dons, talentos, ofícios ministeriais, na medida que nós nos apresentamos para servi-lo. E é por isso que eu queria orar com vocês hoje também. Amém, amados? Vamos ficar em pé para a gente orar então. Eu queria primeiro que nós tivéssemos um momento de oração. A Deus como Pai. Sei que tem sido uma tônica nossa nos últimos anos falar sobre a questão da paternidade de Deus. Nós ensinamos isso nos nossos cursos, no encontro. E quando uma pessoa, ela é tocada pelo amor desse Pai, de uma forma sobrenatural, a vida dessa pessoa muda. Eu sei que muitas pessoas aqui tiveram suas vidas transformadas quando receberam um toque de Deus como Pai na sua vida. Lá no encontro a gente tem um momento tão especial no sábado à noite que nós falamos sobre a paternidade de Deus e também sobre as consequências de nós não conhecermos Deus como Pai, que são terríveis na nossa vida. E quando a gente fala do amor de Deus, inclusive a gente usa, né, este exemplo da parábola do filho pródigo, nós ali abraçamos as pessoas. E não foram poucas as vezes que eu tive a oportunidade de estar ali abraçando as pessoas e sentir pessoas chorando copiosamente. Não por tristeza, não por um trauma, não por nada disso, mas sentindo o amor de Deus. É tremendo. Então, meus amados, se vocês não tiveram ainda uma experiência como essa, busque essa experiência. Porque Deus é Pai. E Ele quer se revelar como Pai a você. Ele quer que você entenda o que é ser um filho de Deus. E falar de filho é tão complicado, falar de pai é tão complicado, porque às vezes a nossa mente, ela se vai a padrões humanos, que talvez sejam traumáticos para nós. Para algumas pessoas, quando a gente fala que Deus é Pai, tem gente que trava. porque teve um pai terrível. Mas eu digo para você, não é esse padrão natural de pai. É o padrão celestial de pai. Se você nunca sentiu isso, se você nunca teve uma experiência com isso, comece a buscar essa experiência. Que eu tenho certeza que Deus, ele vai tocar a sua vida de uma forma diferente. Amém? Queria começar assim, orando, agradecendo a Deus por ele ser o nosso pai, por ele nos tirar daquele espírito de escravidão e nos tornar filhos por adoção, não por merecimento nosso, mas pela graça e pelo grande amor com que ele nos amou. Deus, ele quer revelar o amor dele para nós como pai. Mas é importante que nós tenhamos a postura correta de filhos. Filhos que honram. Filhos que obedecem. Filhos que querem e desejam estar na presença do Pai. Depois eu queria orar com vocês como servos. Mas primeiro vamos orar como filhos. Amém, amados? Você que puder no teu lugar, começa a adorar a Deus no teu lugar. Começa a orar no teu lugar. Chame-o de pai. Chame-o de pai. Ó Pai nosso. Pai nosso que está nos céus. Soberano, exaltado, santo. É o seu nome. Como é bom, ó Deus, te conhecermos como esse Deus tão poderoso, tão soberano, e ao mesmo tempo, Senhor, saber que Tu és o nosso Pai. Que o Senhor olhou para a nossa vida, Senhor, e nos desejou. Queria que nós estivéssemos perto, não mais longe, mas perto. Como diz a Tua palavra, aqueles que estavam longe agora estão perto. Aqueles que não eram povo, agora são povo de Deus. O Senhor olhou para nós, Senhor, com este olhar paterno, amoroso, misericordioso, cheio de graça e de autoridade e poder. O Senhor olhou para nós, Senhor, nas nossas debilidades, nas nossas limitações, e decidiu nos amar e pagar um preço pelas nossas vidas. Que pai melhor poderíamos ter, ó Deus, do que o Senhor? Que pai melhor poderíamos ter, ó Deus, do que um pai que se entrega, que se doa, que morre, que entrega o que tem de maior valor por cada um de nós? Que pai melhor poderíamos ter, Senhor, além de Ti? Ó Deus, ó Pai amado, ó Pai nosso, que reina e governa nos céus, e que nos dá liberdade, Senhor, para podermos viver a Sua vontade, ou não, que nos ensina, Senhor, a uma postura correta de filhos, para não ficarmos, Pai, presos ao nosso egoísmo, às nossas vontades, olhando apenas para aquilo que é nosso. O Senhor tem nos ensinado, como um pai ensina um filho, a viver como se convém viver, da forma correta. Tu és o nosso Pai, Senhor, eu peço em nome de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso exemplo, nosso padrão, nosso Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou, que inaugurou um caminho até o Senhor, que é a porta para nós entrarmos à Tua presença, em nome de Jesus, Senhor, nós podemos ter essa revelação de Ti como Pai, Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, toca a vida da igreja. Dá, Senhor, uma experiência, um toque, um abraço Teu, Senhor, como Pai, revelando o Seu amor. Eu sei, Pai, que hoje pessoas vão sentir algo diferente no coração aqui. Um calor diferente, que é o Teu amor sendo revelado, Teu amor sendo transferido. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Tudo isso porque nós, como os Teus filhos, queremos estar na Tua presença. Queremos receber o abraço do Pai. Como uma criança, Senhor, nos largar no colo do Pai. Olhar para os Teus olhos, Senhor, e ver aquele olhar de amor, de cuidado, de carinho, de esperança naquilo que o Senhor deseja que nós nos tornemos. Um olhar, Senhor, que certamente excede o olhar do melhor Pai que existe sobre a terra. É o Teu olhar por nós. Que o Teu olhar, que o Teu carinho, que o Teu amor, Senhor, toque e mude a essência do coração daqueles que não se veem como filhos, daqueles que estão distantes de Ti. Que esse amor, Senhor, seja a nossa maior meta, não as Suas bênçãos, mas o Teu amor. O Teu amor.